para o mundo significa que, de facto, estamos a consumir e a produzir cada vez mais resíduos, cada vez mais lixo, usando o conceito comum, o que nos coloca perante um enorme desafio em relação ao destino a dar a estas quantidades impressionantes de desperdício, mas naturalmente em relação também àquilo que é a imperiosidade de reduzir e valorizar, portanto, dar um destino útil a esses mesmos resíduos. E hoje, portanto, graças aos avanços da tecnologia, mas no conhecimento, quase tudo aquilo que produzimos à partida de resíduo não é suscetível de valorização. 7 bilhões de sonhos significa também uma marca profunda no planeta, portanto atingimos uma cifra impensável há uns anos atrás, portanto 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes que têm expectativas, portanto têm naturalmente sonhos, e esses sonhos, se forem sonhos que nos conduzam a uma sustentabilidade melhor, eu acho que este lema procura mesmo fazer-nos pensar, portanto é uma frase que nos apela a uma ponderação. Que futuro nós queremos? Todos juntos, 7 bilhões de habitantes para este planeta. Portanto, as decisões que tomarmos nos próximos tempos ou no presente serão determinantes.
Como ambientalista, como é que podemos olhar a situação do meio ambiente em Moçambique, olhando para as várias áreas?
Bom, em relação às várias áreas é complexo, portanto é um manancial de problemas, de desafios, não é? Nós sabemos que temos no contexto rural a necessidade de melhorar a utilização do solo, das práticas agrícolas, portanto devido aos impactos causados pela agricultura feita nos moldes em que é feita em termos de subsistência em Moçambique, para podermos conservar esse solo, essa biodiversidade que tende a desaparecer com a destruição das florestas, que é uma das dimensões associadas à prática agrícola, mas temos também problemas relacionados com a erosão dos solos, que é dramática no contexto rural, mas também no contexto urbano. Temos problemas relacionados com as queimadas, associadas à agricultura, mas também à caça. Temos a caça, que hoje é não só uma caça de subsistência, mas também uma caça organizada por sindicatos de crime organizado transnacional, e que visam, portanto, abater e traficar determinadas espécies e produtos faunísticos. Temos, logicamente, que situações também muito delicadas e sérias com o garimpo ilegal que provoca a poluição dos cursos de água, mas também o assoreamento desses mesmos cursos de água. O desflorestamento nas margens dos rios leva-nos à situação dramática das cheias, ou agravamento dessas mesmas cheias. Temos um problema generalizado com a pesca, portanto, ou sobrepesca, com o desrespeito das normas que regem a atividade pesqueira e que levam a que em muitos locais, portanto, esse recurso seja hoje cada vez mais raro. Temos um problema também relacionado com a destruição de ecossistemas sensíveis, como os mangais, como as terras úmidas, como a vegetação que encontramos no alto das montanhas, que é essencial para a existência do recurso água também, que alimenta, portanto, as nossas reservas. A nível urbano, a poluição no geral, portanto, aquela que é visível, que é a poluição dos resíduos sólidos urbanos, não é? Aquela que produzimos diariamente cada vez maiores quantidades, portanto, o despejo para o espaço público e dificuldades também na gestão por parte das entidades competentes. Temos um problema com a poluição sonora, não é? Que tende a agudizar-se com o número de fontes emissoras no geral. Temos um problema de desordenamento territorial, que provoca também, não é, depois consequências ambientais negativas. As cidades estão a crescer, muitas vezes a crescer de forma desordenada, portanto cerca de 70% dos assentamentos também são assentamentos informais, portanto isto na cifra nacional. Temos problemas de erosão urbana associadas, lá está, a este desordenamento territorial. Temos um problema também com o verde urbano, portanto que são os espaços públicos verdes, que muitas vezes são desrespeitados, portanto são violentados, mas também com aquele que é o parque arbóreo existente e o que não existe. Portanto, a cidade às vezes cresce e não contempla a necessidade de conter este mesmo verde, que é essencial para o equilíbrio do ar, por exemplo, para a qualidade do ar de uma determinada cidade, de um assentamento humano. Em traços gerais, portanto, e uma poluição também das águas, é muito, muito importante, porque onde há assentamentos humanos, nós temos que satisfazer as necessidades de acesso à água em qualidade e quantidade, e também de saneamento básico. E por vezes, portanto, avançamos mais no, na água e menos no saneamento. O resultado é que o déficit de saneamento ou a falta de saneamento acaba ameaçando a qualidade da água. Ainda ontem visitava o bairro da Mafalala e pude verificar esta relação entre um saneamento inadequado e, portanto, a contaminação daquilo que são as condutas de água que abastecem as diversas casas daquele bairro. Portanto, há um trabalho muito grande a fazer na combinação destas duas faces da mesma moeda.
Desta enorme lista que apresentou, quais seriam as prioridades desta questão do meio ambiente em Moçambique?
A primeira grande prioridade é a educação ambiental. Eu diria, de todos os segmentos, portanto, de todos os setores desta nossa sociedade, de todos os stakeholders, portanto, a educação da classe política, a educação nas escolas, nas crianças que são o futuro, o nosso futuro, dos professores que têm uma responsabilidade enorme, portanto, das comunidades, dos jornalistas, e ontem fazia uma ação exatamente de educação ambiental de jornalistas, é vital, portanto, a nossa percepção, a nossa consciência tem que reforçar-se. Nosso conhecimento sobre estas questões ambientais tem que reforçar-se. É lógico que há outros aspectos, como a boa governação e tantos outros assuntos, indispensáveis para melhorar o cenário, mas este, para mim, é o princípio. Agora, dentro daquilo que são imensas prioridades, lógico, para os assentamentos humanos em especial, portanto, para onde nós nos estamos a sediar e a escolher para vivermos e trabalharmos, portanto, a questão da organização espacial, portanto, o ordenamento do território é uma prioridade mesmo fundamental. Portanto, este é um dos assuntos que eu gostaria que nos próximos 5 anos fosse levado a sério. Felizmente, sei que o plano quinquenal, o programa quinquenal de governo para o presente mandato, ele prevê, portanto, a elaboração e implementação de planos de estrutura urbana para todas as cidades e vilas, portanto, autarquias, bem como o desenho e implementação dos planos provinciais, para evitar muitas vezes esta desconexão entre solo rural e solo urbano nas províncias, que às vezes pensamos a cidade de forma isolada e não conseguimos, portanto, a integração necessária. Há um problema muito sério que está refletido no nosso lema nacional, que a adaptação do lema internacional resultou nesta questão do bioagradável, uma família, um cesto, que é este apelo para uma solução em relação ao desperdício, às embalagens, portanto, ao lixo. Portanto, nós outros temos que encontrar uma solução alternativa e, desde logo, portanto, reduzir a nossa pegada ecológica, a nossa capacidade de produzir resíduos e valorizar o máximo aquilo que nós produzimos.
Ambientalista e jurista, em relação à legislação moçambicana para esta situação do meio ambiente?
Sem dúvidas que já temos um extenso acervo legal, um extenso leque de instrumentos legais. A lei do ambiente permanece bastante atual, pode ser mexida pontualmente neste e naquele assunto, mas as grandes bases estão lá. É uma lei que vai comemorar, portanto, dentro de algum tempo, 20 anos, portanto, está quase, em 2017, terá 20 anos. Está bastante regulamentada, portanto, já há muitos regulamentos desta lei e também já temos normas ambientais em muita legislação setorial, portanto, nos setores de atividade. No entanto, temos um déficit generalizado de implementação. Isto é um assunto muito sério, a implementação destes instrumentos, que depende também da sua disseminação, da sua divulgação, do conhecimento que temos sobre isso e de outros fatores. Mas também temos alguns setores de atividade que carecem de regulamentação ambiental. Posso dar alguns exemplos. Um dos exemplos é o setor da construção. Portanto, estamos num boom de construção a nível nacional, mas é um setor que praticamente está desprovido de normas de boa gestão ambiental. Portanto, hoje é possível construir um edifício no qual não haja nenhuma obrigatoriedade, por exemplo, de ter dispositivos de poupança energética, de ter dispositivos de captação de águas ou de reutilização de águas, quando o mundo já avançou bastante, a tecnologia já avançou bastante. E nós sabemos que o acesso à água e à energia nas cidades tende a ser preocupante, porque a demanda está a aumentar de forma a colocar em risco de exercer uma pressão e, inclusivamente, criar até bloqueios cada vez mais frequentes nos sistemas de fornecimento, nas redes de fornecimento de água e energia. Portanto, é essencial que todos estes novos edifícios, eles contenham, portanto, observem normas de construção. que respeitem aspectos ambientais, mas também de mudanças climáticas. Isto leva-nos a outro aspecto, a este outro cenário, que nós não podemos, portanto, continuar a construir em qualquer lugar, portanto, principalmente em lugares, portanto, expostos às mudanças climáticas, que é jogar dinheiro na água e também, portanto, pôr em causa a vida e a segurança das pessoas, mas também o modelo de construção tem que acautelar qualquer possibilidade de um fenómeno climático, como um ciclone ou uma inundação. Portanto, continuarmos a fazer edifícios que amanhã voaram com o ciclone é impensável. Portanto, num país que é pobre, e somos pobres, tem que prever um quadro normativo que garanta uma resiliência às mudanças climáticas.
Como ambientalista, que sonhos para um Moçambique saudável?
Um dos primeiros sonhos, sem dúvida, é ver este ambiente que hoje constitui o objetivo estratégico do Programa Quinquenal de Governo. Finalmente, não é? A primeira vez que isto acontece, um dos 5 pilares, não apenas no sentido formal, mas material como prioridade. Este é um sonho. Portanto, estou a sentir que cada vez mais falamos de ambiente. Portanto, é verdade que estamos na Semana do Ambiente, mas há muitos dias para cá que está-se a falar de ambiente por várias razões. A atenção e a projeção que esta temática tem finalmente ganhou notoriedade, não é? Ganhou espaço. Então, sonho com um país que se aproxime do conceito de Estado de Direito Ambiental. Isto é muito importante. Estado de direito todos queremos ser, mas direito ambiental significa que em alguns momentos temos que tomar decisões que podem ser decisões à partida não consentâneas com os desejos de um crescimento económico imediato, rápido, mas sem dúvida uma decisão que pondera aspectos ambientais, que pondera um futuro melhor, que pondera um desenvolvimento que seja sustentável. Portanto, que não seja apenas uma palavra oca, mas seja um aspecto a respeitar. Também sonho com cada vez maior preocupação com a educação ambiental, especialmente dos mais novos. Portanto, espero que os Ministérios de Educação e Desenvolvimento Humano e o Ministério da Terra, do Ambiente e Desenvolvimento Rural trabalhem bastante este aspecto e trabalhem juntos. Portanto, que os currículos escolares, seja dos futuros professores, seja também, portanto, toda esta geração de crianças que está hoje nos bancos da escola, absorva e inclua aspectos ambientais.
Carlos Serra, para atingir esses objetivos, lançam-se desafios. Quais são os desafios?
Sem dúvida que, à partida na reforma curricular que se pretende fazer, se contempla estes aspectos ambientais de forma muito simples, mas muito simples e prática. Acho que nada melhor que uma aula no próprio ambiente. Estou a dar só um exemplo, nada melhor que viver uma aula no próprio ambiente. E logicamente, que se invista cada vez mais também na formação de quadros superiores que possam amanhã ajudar nos diversos segmentos deste país a desenvolver uma maior consciência, uma maior vontade, não é, de fazer o ambiente melhorar.